Eu recebo aqui nesse momento com muita satisfação o Paulo Valini, diretor do Sindicato Rural de Cascavel, o sindicato rural que tem acompanhado, claro, de perto muitos acontecimentos que têm impactado o agronegócio, a cadeia produtiva, o setor produtivo do estado do Paraná e, evidentemente, de Cascavel e da nossa região. Então vamos falar sobre algumas temáticas hoje. A motivação da nossa conversa, primeiramente, é sobre a questão dos javalis, que estão se espalhando pelo Paraná e ameaçando a produção rural. Essa questão dos javalis é um assunto sério, até porque temos a classificação por parte do Ibama, que o javali está na lista das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo, segundo o Ibama, porque devido à sua agressividade, facilidade de adaptação e à ausência de predadores na cadeia natural, acabam favorecendo a procriação, a proliferação do javali, e isso tem afetado a cadeia produtiva. Vamos falar sobre isso, vamos falar também da União Europeia, que vai suspender a exportação de carne do Brasil. Todos esses assuntos serão tratados aqui com o Paulo, que gentilmente aceitou o nosso convite. Paulo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a estar aqui para poder responder esses assuntos que no dia a dia vão surgindo a todo momento, e a gente poder ajudar de alguma maneira essas dúvidas que possam acontecer, né?
Muito bem. Vamos então começar falando do cenário, desse contexto dos javalis. Hoje, qual tem sido essa dimensão, a presença real de javalis e também javaporcos, que é uma espécie ali relacionada, é
um cruzamento, né? Comum, né?
Nossa, é uma situação bem séria no estado do Paraná, não é, Paulo?
É, ela está se tornando cada vez mais séria. Nós temos observado, e as informações que nós recebemos, que tem alguns estados aí que o problema tem sido muito sério, e esse bicho não para. Ele vai invadindo áreas, vai mudando de estado para estado, não tem uma cerca que consiga separar ele, né, de um estado para o outro. Enfim, é uma praga, está se tornando uma praga perigosa, principalmente da nossa região, porque nós somos um grande produtor de proteína, nós temos grandes granjas, de suínos aqui na nossa região, onde que toda essa carne que é produzida acaba indo muito para a exportação. Então nós temos que estar atentos para que realmente essa praga não se alastre muito na nossa região.
E quais são os principais prejuízos que o aumento da população de javalis ou de javaporcos pode acarretar numa cadeia produtiva? Porque quem talvez esteja nos acompanhando e não seja muito ligado à cadeia de produção, talvez pense, mas o que o javali causa? Quais problemas ele traz? Vamos explicar isso?
Principalmente a questão sanitária. Ele é um grande portador de diversas doenças que nós não temos nas nossas granjas. Então, só aí já causa um impacto em todas as criações que nós temos. Então, essa é uma grande preocupação. Fora a questão da grande devastação que ele faz, se ele entra numa lavoura, qualquer que seja, principalmente milho, que é o que a gente tem no momento, ele causa uma devastação muito grande. Nas nascentes, ele acaba com as nascentes, próximo dos riachos, enfim. É um animal que ele não tem predador, como foi dito já, né? E para isso, então, ele vai se proliferando. Quando o javali, na sua essência, ele é um animal que ele criava em torno aí de 3 a 4 filhotes por ano. Quando houve o cruzamento com o porco, o suíno, que a gente chama, né? Aí a coisa aumentou muito mais. Hoje ele consegue ter em torno de 10 filhotes e uma vez mais do que uma vez por ano. Então, você imagina o potencial de criação que isso daí está causando nesse cruzamento entre o javali e o porco comum que nós temos aí.
Isso mesmo. E eu queria também, Paulo, que você nos explicasse, em termos de legislação, o que hoje está estabelecido em relação ao que o produtor pode fazer para evitar a presença desses animais. Porque, claro, quando você olha, por exemplo, lá nas redes sociais. Às vezes você vê um vídeo, se depara com um vídeo de um produtor tentando ali, claro, defender a sua produção, às vezes até matando esses animais. Mas o que a legislação permite e o que ela não permite para que o produtor consiga proteger a sua lavoura e a sua produção de proteína animal caso a propriedade dele seja atacada por javalis?
O que eu posso lhe dizer é o seguinte: tem algumas coisas que não estão muito bem claras ainda. Então, nós temos aqui no Estado um comitê, um grupo de pessoas que está sendo coordenado pela FAEP junto com a Embrapa, onde eles estão procurando buscar o máximo de informações a respeito da situação do javali e do javaporco aqui no Estado do Paraná. Então, esse trabalho está sendo feito, inclusive uma pesquisa está sendo feita, coordenada pela Federação da Agricultura e a Embrapa, no sentido de conhecer um pouco mais aonde que tem os focos do javali. Eu mesmo tenho me surpreendido, porque eu não sabia que próximo lá da minha propriedade, lá para o lado do Cachoeira Baixa, São João, existia o javali e o javaporco, e existe. Então eu fiquei sabendo através de um caçador, né? O caçador tem que ser normatizado, ele tem que ter autorizações, tem que ter autorização da pessoa, do proprietário, para que dê autorização, para que ele entre na sua propriedade para fazer a caça. A questão da destinação da caça do animal, da sua carcaça, ainda não está muito bem clara. Então, isso é que está se trabalhando no sentido de passar para o produtor rural, que é o principal envolvido nisso, né? O que ele deve fazer, quem ele pode contratar, para que se tente minimizar o problema, porque acabar vai ser muito difícil, porque a proliferação dele é muito grande. Essa é uma preocupação que tem do Programa Oeste em Desenvolvimento, né, aqui da nossa região, do qual eu sou coordenador da Câmara Técnica de Sanidade e Agropecuária, que a gente está programando um trabalho para o segundo semestre, junto aos municípios daqui da região Oeste, para tentar orientar o produtor do que ele fazer se, porventura, na propriedade dele está acontecendo, esses animais estão indo lá. Nós estamos fechando junto às entidades constituídas o que pode ser feito, né, de que maneira a gente vai eliminar, dar uma destinação para essas carcaças, mas isso daí é uma preocupação que a gente já está tendo e eu acredito que num tempo muito curto a gente vai ter todas essas informações.
E o que chama atenção e por que também ele acaba tendo essa classificação de espécie invasora, primeiro porque ele não é originário do Brasil, vale lembrar, ele não tem origem no Brasil, e também pelo próprio comportamento que ele tem. Então é um comportamento muito danoso, muito agressivo. Isso, muito agressivo. Isso que, claro que aqui a preocupação é com a questão da produção das lavouras e da proteína animal, mas vale lembrar, em casos mais graves, pode haver ataque contra humanos também. O javali, a depender ali do comportamento violento que ele tem, ele pode ferir gravemente um ser humano.
Não tem dúvida. E o javaporco, que é o cruzamento, ele também é muito agressivo. Ele conseguiu transmitir para ele também essa agressividade do javali. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Para ter algum tipo de manejo com esses animais. Então elas têm que chamar, muitas vezes, se for adotado o sistema de eliminação, você tem que chamar uma pessoa que seja credenciada, habilitada a fazer isso daí. Porque senão você pode, inclusive, ter problemas dentro da tua propriedade.
Então, essa pesquisa que está sendo conduzida, esse levantamento que será feito, ele é primordial justamente para se ter uma dimensão de quão grave está o problema aqui no estado do Paraná e na nossa região, e certamente esses dados vão contribuir para uma tomada de decisões, porque enquanto não há ainda, talvez esteja faltando algumas ações, algumas legislações, mas ter esses dados em mãos vai ajudar a mensurar o tamanho do problema.
Não, né? Tem dúvida. Eu, inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir a todos os produtores rurais que, de alguma maneira, estão tendo algum problema com esses animais ou estão sabendo onde que eles estão, que respondesse essa pesquisa. Se alguém tiver uma dúvida de como conseguir essa pesquisa, entre em contato com o Sindicato Rural, que nós passaremos essa pesquisa para que ele possa responder, para que a gente tenha um conhecimento um pouco maior sobre esse animal. Porque, gente, nós não podemos deixar a coisa aumentar mais. porque senão pode-se chegar num momento em que o controle vai ser de tal forma que vai ser muito difícil. Então, nós temos que procurar agora fazer isso daí, dentro, evidentemente, do que a normatização nos permite fazer.
Muito bem, estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Paulo Valini, diretor do Sindicato Rural de Cascavel. E agora vamos mudar de assunto, vamos trazer aqui essa questão da União Europeia ter colocado uma interrupção nas exportações de carne, interrupção essa que entrará em vigor ainda no mês de setembro, mas já está o conhecimento, claro, essa finalização da exportação já foi colocada, claro, inclusive você acompanhou no noticiário da Rede CBN, mas o que chama a atenção, Paulo, é que a União Europeia, há poucos dias, acabou de firmar o acordo comercial com o Mercosul e dias depois suspende a exportação de carne. O que levou a isso? Quais são suas considerações sobre essa interrupção na exportação de carne brasileira?
Bom, eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, quando houve a assinatura desse acordo, de comentar que a coisa não seria tão simples assim. Evidentemente que cada governo vai tentar se proteger o máximo que puder. Todos sabem que existem alguns países lá que os seus agricultores são contra esse acordo. E eles vão fazer de tudo, evidentemente, para postergar, para prorrogar, para de alguma forma dificultar com que isso venha a acontecer. Nós não temos problemas com as nossas carnes, eu acho que nós temos até setembro aí para responder a todas as indagações que esses países da União Europeia, e vai ser solucionado, porque afinal de contas nós exportamos para mais de 160, 180 países. Por que que nós teríamos problemas só com eles? Não, todos os outros evidentemente já teriam feito algum tipo de reclamação. Então eu não vejo problema nesse sentido. O que eu vejo é que realmente as restrições vão acontecer a todo momento, uma hora porque talvez a gente vá superar a cota, outra hora porque vão achar um pelo numa casca de ovo, enfim, de alguma maneira eu acho que nós vamos ter que trabalhar tudo isso que vai vir a acontecer ao longo desse tempo.
Até porque se for efetivado essa suspensão na exportação, vale lembrar, a União Europeia, o bloco da União Europeia, é o segundo maior mercado para carnes brasileiras em valor, atrás apenas da China, ou seja, o impacto, se essa exportação for interrompida, é de quase 2 bilhões de dólares ao ano em carnes, segundo dados do Ministério da Agricultura. E o país foi excluído dessa exportação porque, segundo a União Europeia, o Brasil não ofereceu garantias até o momento sobre a não utilização de antimicrobianos na pecuária.
É justamente isso que eu acabei de comentar. Nós vamos ter tempo para mostrar para eles. Tudo isso que eles estão querendo, eu acho que vai ser demonstrado através de relatório, análises e tudo mais, para comprovar que realmente nós não temos problemas. Então, toda a nossa produção, como grande parte dela voltada para exportação, e o cliente sempre tem razão, como a gente diz, né? Você tem que produzir de acordo ou utilizar aquilo que eles permitem ou não. Então, eu vejo que nós não vamos ter problema nesse sentido de poder demonstrar que a nossa carne é sustentável, ela tem segurança, para que a gente volte depois a ou continuar exportando normalmente para eles. Isso daí, de vez em quando, acontece com a China. A China também, quando ele percebe que os preços estão subindo, eles acabam arrumando algum artifício para poder abaixar preço. É uma questão de mercado, né? Uma briga de mercado que ela não entra diretamente no produtor, ela entra indiretamente na questão preço, acaba afetando. Mas o produtor vem fazendo o seu dever de casa.
Até porque, para voltar a essa lista da União Europeia, existem, pelo menos nessa altura do campeonato, nesse momento, dois caminhos. Ou restringir legalmente o uso de medicamentos mencionados, existe ali uma lista de medicamentos mencionados, restringir legalmente o uso de todos eles, inclusive até outros que não estejam na lista, ou garantir que a carne exportada não contenha essas substâncias, de acordo com o entendimento do Ministério da Agricultura. Mas não é tão simples ou tão fácil de fazer essas aplicações, pelo menos no entendimento do Ministério da Agricultura, porque também tem uma questão de rastreabilidade do produto. Então, claro que sim, como já colocado aqui pelo Paulo, existe uma grande expectativa de que todas essas comprovações sejam feitas, o próprio Ministério também entende isso, porque a carne do Brasil é uma carne de alta qualidade, mas qualquer decisão que for tomada, ela leva um certo tempo para ser executada, para ser colocada em prática. Então, claro que temos aí o prazo até setembro, mas fato é que existe também uma preocupação do próprio Ministério e de outras entidades e órgãos que representam a cadeia produtiva, para que isso seja revertido o quanto antes, não é?
Exatamente. E veja bem, o fato da gente estar exportando, isso não aconteceu de um dia para a noite. Não, esse foi um trabalho muito grande, porque houve diversas inspeções nos abatedouros, nos frigoríficos. Podem perceber, quando ocorre qualquer probleminha, que nem, por exemplo, nós tivemos da gripe aviária lá no Rio Grande do Sul, a região lá ficou impedida, se eu não me engano, 60 ou 90 dias, se não foi mais, onde que as comissões dos países que compravam daquele local foram fazer vistorias, acompanhamento, enfim, tudo o que é necessário para que você faça a exportação para aqueles países. Então, eu acho que nós já aprendemos a longo tempo de como atender esse pessoal e o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Pode ocorrer um deslize, um momento, outro, até pode ocorrer, claro. Mas isso não é isso daí que vai tirar o mérito da nossa qualidade. Que a gente está a cada vez mais... Isso, nós que estamos aqui, estamos observando as restrições que nós temos hoje com os nossos criadores, né? Uma série de medidas que foram feitas no sentido para que pássaros não entrem na granja, animais não entrem na granja, a limpeza dos caminhões, enfim, o tipo de vacina que pode ser colocado. Então, esse é um trabalho que já vem acontecendo há muitos anos para a gente conquistar esse mercado. E não é isso, nós não vamos jogar fora todo esse trabalho que foi feito até agora.
Isso mesmo. E para finalizarmos a nossa conversa, Paulo, e aproveitando também a sua presença aqui, muito embora o assunto não estivesse na pauta, mas acho importante e válido trazer aqui, porque a gente foi conversando sobre diversos desafios que a produção tem passado no estado do Paraná, a cadeia produtiva, a nossa região também, que é a principal potencialidade do Oeste Paranaense, é a produção tanto de grãos quanto de proteína animal. Como tem sido também, levando em conta que estamos no ano eleitoral, o diálogo com lideranças políticas, com entidades, com essas representações, porque existem algumas situações que precisam ser resolvidas e precisam ser solucionadas. Como tem sido a construção desse diálogo? Há um interesse da classe política em olhar para os produtores do, não só do Oeste Paranaense, mas os produtores do Paraná, de modo geral, e ajudá-los a superar esses problemas e esses desafios?
O que a gente tem observado, evidentemente, é que existe alguns representantes da classe política, não vou dizer que estão alinhados com o setor produtivo, mas são sensíveis aos problemas que acontecem no setor. Então, isso é discutível. O que me preocupa são assuntos a serem discutidos em pouco tempo num ano eleitoral. Porque muitas vezes o próprio representante fala: não, mas se eu votar contra ou a favor aquele assunto, eu vou estar me prejudicando, né? Porque se eu votar a favor, pode ser que eu ganhe votos. Se eu votar contra, pode ser que eu perca votos. Então, o que nos preocupa são assuntos que deveriam ser discutidos com mais tempo, com mais seriedade, fora do ano eleitoral. É o caso, por exemplo, dessa questão do 6x1 aí. Isso, pelo que a gente tem visto das pessoas que têm trabalhado, têm dado informações sobre isso, vai dar um impacto muito grande na economia do país. Então, será que é o momento certo para se discutir? Não vamos deixar para frente? Vamos? Se o país já passou tanto tempo sem essa discussão, Por que que nós temos que fazer essa discussão? Isso daí dá a entender que tem mais motivação política do que econômica. Então, esse tipo de assunto, como outros também podem surgir, é preocupante. Então, muitas vezes os representantes têm mostrado, porque esse impacto não é só na agricultura, é toda a economia nacional, né? Nós esperamos que os nossos representantes encarem a coisa com seriedade para ter uma discussão e, se tiver que colocar para frente, que seja colocado para frente.
Isso mesmo. Paulo, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Olha, na verdade, se a gente... assunto tem bastante. Nós ficaríamos o dia inteiro aqui para discutir, porque a todo momento surgem coisas novas, leis novas, diretrizes, né, para a gente discutir, e acaba impactando toda a sociedade. Mas eu acho que para hoje está de bom tamanho.
Isso mesmo. Paulo, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.